escrever na água. Gota a gota formam-se palavras, contam-se histórias e mergulha-se no mar de emoções.
Boa noite. Registámos para o Escrever na Água o lançamento do livro Angola, Contributos à Reflexão, da autoria do nacionalista e analista angolano Adolfo Maria. O lançamento decorreu na Universidade Lusófona com as presenças dos professores José Filipe Pinto, Sheila Kahn, Manuel Luís Dias dos Santos, Adelino Torres e o professor Enes Ferreira. Aqui fica um excerto da sessão de apresentação.
Ok, o meu muito boa tarde a todos os presentes. Começo por agradecer ao Cota, Adolfo Maria, que é assim que eu vejo. E quando eu falo aqui do Cota, é mais velho. Porque há muitos Cotas que não são mais velhos, ou como diria a minha avó, são mais velhos aguados. Ele felizmente mantém essa postura do Cota mais velho, que podemos contar com ele para o que deve vir e pensar futuro, porque Adolfo Maria, ao contrário da reflexão que essa obra nos convoca, não faz só uma reflexão sobre o passado, mas faz uma reflexão sobre o futuro. Porque estão aí, nesta obra, de facto, enunciado um conjunto de critérios e opiniões que nos vão levar a refletir. O autor não pretende convencer ninguém, pretende simplesmente partilhar opiniões e contributos que tem sobre as mais diversas temáticas e as apresenta justamente para convocar outras reflexões. O que é possível dizer sobre a obra e sobre o autor? Eu acho que qualquer obra é um prolongamento inequívoco do seu autor. E para o caso da Adolfo Maria, ela revela imediatamente aspectos profundamente importantes, como um percurso de coerência, um percurso de verticalidade, um percurso de equilíbrio, porque é justamente, como eu dizia no início, o que essa obra nos convoca para o equilíbrio. O autor não pretende, de forma alguma, impor a sua perspectiva, as suas reflexões e as suas opiniões, mas pretende, desta forma, convocar outras tantas opiniões e reflexões que necessariamente têm que ser feitas. E deixo aqui, de facto, uma palavra em relação a essa necessidade de se partilhar essas reflexões, porque há toda uma geração que tem uma responsabilidade histórica muito grande para com as pessoas da minha geração, que também já não são tão novas porque têm mais de 40 anos, e têm uma responsabilidade muito grande para a geração posterior, os que têm 30 e os que têm 20, que aquilo que é hoje a história contemporânea de Angola, que continua, de facto, por se fazer e por se tornar difundida no seio dessa geração, não está a ser feita porque há muitos dos seus participantes diretos que não estão a deixar contributos. Alguns, inexoravelmente, têm sido vítimas das circunstâncias de qualquer ser em vida e partem sem deixar testemunhos. Outros deixam testemunhos que só tomaremos conhecimento, provavelmente daqui a uns anos, tendo em conta condicionantes reais e inequívocas que o próprio país impõe a muitos desses seus filhos, não é? Que quem decidir falar sobre o passado tem que se preparar para sofrer as consequências no presente. E talvez, de facto, depois das pessoas não estarem presentes, a análise sobre o que eles disseram e o julgamento que se fará é sempre diferente. Nem sempre há uma geração que acaba por pagar pelo que se diz, pelo que é dito por essas pessoas, não obstante eles não terem qualquer responsabilidade sobre o que foi dito. Essa obra também nos convoca para outra dimensão importante que tem a ver com o profundo sentido crítico que o autor tem, regra geral, nas análises e nas contribuições que dá. E que tem a ver com um olhar crítico sobre si próprio, começa sobre si próprio, em que não esconde que durante muito tempo, e quando eu falo sobre isso, refiro-me ao período do nacionalismo angolano, em que incluíram aspectos como a ingenuidade, a crença, de facto, nos seus companheiros de luta, apesar de alguns aspectos que indiciavam já um caráter com intenções menos claras, às prepotências que também para o qual fechou os olhos, ele não se coloca acima de ninguém para dizer não, eu não tenho responsabilidades. É claro, porque todo esse processo e todas essas análises que aqui estão têm a ver com questões de responsabilidade, não com questões de culpa, que é justamente a palavra que é permanentemente evocada no conjunto das análises que se fazem muitas vezes sobre Angola, quem é o culpado, quando no fundo o que se quer e se busca é responsabilidade, e são responsabilidades partilhadas, porque como diz um amigo meu, quem vai acompanhar alguém, ainda que o problema não seja dele, a partir do momento que o acompanha, também tem alguma responsabilidade pelo facto de ter acompanhado. A história é um aspecto fundamental. Já tinha aqui ressaltado que nós estamos num período de construção da história contemporânea de Angola. E os períodos evocados aqui por Adolfo Maria são fundamentais porque têm justamente a ver com o período colonial, o período da formação dos chamados movimentos de libertação, no sentido moderno da questão, e tem a ver também com todo um conjunto de questões que continuam obscuras ou pouco claras na vida das pessoas, porque há fatores passados e fatores contemporâneos que continuam a ser profundamente determinantes naquilo que é o estado real do país. E a história convoca outro aspecto, que é o aspecto da memória. Há uma urgência na necessidade da partilha dessas memórias, porque há um gritante e visível momento de apagamento da memória. Há nitidamente uma geração que não tem noção do seu passado e que, em muitos casos, fala de uma Angola que parece que começou a partir do momento em que nasceram. E isto é fundamental, é importante. E a obra de Adolfo Maria também convida nesse sentido. Essa obra também, no meu ponto de vista, condensa aquilo que são os 40 anos da independência de Angola, com os seus vários períodos, com as suas lutas e contradições ideológicas, que em muitos casos e muitos autores já disseram que, de facto, nunca se conseguiu definir a posição ideológica do país, porque sempre houve uma luta interna que, apesar de uma ideologia de Estado ditada em Congresso, os comportamentos sempre contrariaram profundamente toda essa questão da ideologia. Adolfo Maria também nos convoca para outro aspecto que eu acho que é fundamental e tem a ver com a questão da angolanidade, para lá da etnicidade ou raça e para lá das questões de classe. E é importante dizer isso porque, de facto, aquilo que é Angola, ao longo desses anos, foi construída das mais diversas formas e dos mais diversos quadrantes. As pessoas têm que ter consciência que toda essa construção foi uma construção coletiva, com todas as diferenças, com todas as lutas, com todas as dissidências, com todas as questões que são positivas ou negativas, mas, de facto, o que está aqui em questão é que a angolanidade não é um dom especial de alguém, um dom particular de alguém. E eu, ao ler a obra, de facto, fiquei a interrogar-me sobre questões como, por exemplo, o Clube Atlético de Luanda, que teve um grande angolano à sua frente, que teve a coragem de assumir como angolano branco a direção do Clube Atlético numa época em que um branco no Clube Atlético era, de facto, uma coragem imensa, e mais na direção do clube. Se fosse atleta ou qualquer coisa era diferente, que é o caso do Dr. Eugênio Ferreira, que assumiu a presidência do Clube Atlético de Luanda. Quer dizer, são, de facto, figuras de uma angolanidade que não podem ser esquecidas. E é importante o que o autor nos convoca ao falar de outras figuras, como o Liceu Vieira Dias, que, de facto, durante anos e anos, passou por isso simplesmente como o mestre Liceu da Música, e que tem outras e outras facetas dentro da história do nacionalismo angolano. João Vieira Lopes, grande figura recentemente falecida. Quer dizer, há aqui um conjunto de pessoas que precisam, de facto, ser colocados no lugar que a história de Angola os reservou, mas que, infelizmente, continuam a não ser lá colocados para o conhecimento de todos. Em última análise, Adolfo Maria, nessa obra também, fala de aspectos fundamentais como a questão da dignidade, a humanidade, a justiça social e económica, que são questões transversais a todo o processo que formou Angola nesses últimos 40 anos e continuam presentes nos dias de hoje. Infelizmente, porque a questão da justiça continua por resolver, a sociedade se tornou menos humana e a dignidade é um luxo que poucos se podem dar em terra. E depois vem aquilo que é a grande preocupação do Adolfo, Maria, e a razão de eu estar aqui, que é o porvir, ou seja, o futuro. A minha presença aqui tem a ver justamente com essa preocupação do Adolfo em estar com os jovens, em partilhar as coisas com o jovem e a confiança que ele deposita nessa mesma juventude para ser força transformadora e de mudança para o futuro de Angola. Bem-haja, Adolfo, e obrigado por esse contributo.
Boa tarde. Queria cumprimentar os colegas de mesa, particularmente o Adolfo, que é a estrela da sessão, cumprimentar a assistência e dizer que, pelo facto de ter o professor de Lino Torres e eu termos escrito o prefácio, podia ficar por aqui, dar novamente os parabéns, ponto final. Mas antes de saber e ter recebido ontem à noite uma ordem de serviço do Adolfo, em que dizia que eu só podia falar 5 minutos, pensei que, como prefaciador, podia falar um bocadinho mais. Tinha preparado em casa um conjunto de material inédito, que teria muito gosto de contar aqui um bocado da história, de pontos comuns que me ligam ao Adolfo. Dada a ordem de serviço que chegou ontem à meia-noite dos 5 minutos, resolvi deixar tudo em casa e, portanto, apenas deixar no ar algum interesse que isto possa ter. Quando o Adolfo foi preso, pronto, eu tive que desaparecer com os companheiros dele que acabaram por ser presos. Que eu saiba, só houve uma situação em Luanda de pichagens de a exigir a libertação dos membros da revolta ativa. Essa era uma das partes inéditas que eu gostava aqui de trazer. Fico-me por aqui. Curiosamente, ao pedir a libertação dele e dos outros membros, eu e, enfim, um conjunto de pessoas, particularmente, pessoas que estavam ligadas a mim na OCA. Pouco tempo depois, acabei eu por passar pela mesma situação. E numa prisão, tudo entra. Ao contrário do que se pensa, tudo entra. Entra informação, entra tudo. E quando estive, quer em São Paulo, quer no campo de trabalho do TARI, chegaram-me às mãos vários abaixo-assinados que percorriam Portugal, e um dos assinantes, ou subscritores, era exatamente o professor Adelino Torres. Quando eu regressei a Portugal, enfim, fui posto num avião, tal como aconteceu com o Adolfo, e vim parar a Portugal, e reinscrevi-me em economia, eis que no quarto ano tive uma cadeira de desenvolvimento económico e social, e aparece-me este senhor. Eu ia desmaiando, devo confessar, porque, de facto, nem tinha palavras, nem sabia como é que eu havia de abordar, agradecer-lhe tudo aquilo que ele e outras pessoas aqui em Portugal fizeram. Isto que eu aqui estou a dizer publicamente, penso que um conjunto de pessoas que estão aqui presentes, que estiveram presas comigo, quer no meu processo, quer no outro processo, nomeadamente no dito processo do 27 de maio, estão gratas a toda esta campanha que foi sendo feita nessa altura, e que acabou por, felizmente, estarmos vivos. Infelizmente não aconteceu isso com muitas outras pessoas, e, portanto, é publicamente, queria aqui dizer ao professor Adelino Torres, já o disse várias vezes, mas nesta numa audiência deste tipo nunca o tinha dito, agradecer-lhe, e penso que em nome de pessoas que aqui estão. Mas o curioso disto que eu estou aqui a falar, isto tem a ver com a participação que as pessoas tiveram no processo pós-independência em Angola, cada um à sua maneira, mas todos eles imbuídos de uma vontade genuína e honesta de querer fazer alguma coisa de novo, e onde, quando, infelizmente, acabamos, muitos de nós, como eu digo, estão aqui presentes, para além de mim, acabamos por ser presos, se percebeu quão fina é as questões que, na altura, nos dividiam, quando todos queríamos algo de melhor em Angola. E, portanto, era um absurdo completo, como continuou a ser durante anos e anos a fio, o absurdo completo, as diferenças que dividem os angolanos relativamente àquilo que se pretende para o país. Não é por acaso que, face às supostas grandes diferenças que quase punham as pessoas de costas voltadas relativamente aos ditos vários processos em curso, quando aconteceu o 27 de maio, que foi de facto uma coisa, enfim, com aquela violência que todos nós sabemos, eu na altura ainda não tinha sido preso, fazia parte da OCA, e também na universidade apareceram vários panfletos a exigir o julgamento e tratamento humano às pessoas do 27 de maio. E eram pessoas da OCA, e portanto isto é mais uma coisa, digamos, inédita, e alguns materiais que eu tenho nas minhas mãos que podia mostrar. Tal como aconteceu aqui em Portugal, com a divulgação de várias campanhas, entre elas um autocolante muito engraçado, onde constam três presos políticos na altura, um deles está aqui presente na sala, o Carranca, António Carranca, ao lado do Carmelino Jota, que era da Revolta Ativa, e de uma outra pessoa. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que a história é a história, deve ser recordada, mas ela deve ser sempre vista, enfim, de um ponto de vista positivo, e não vale a pena estar a chorar no leite derramado, e sobretudo a estar a querer criar mais distinções e divisões, e as pessoas devem tentar perceber o quadro em que as coisas ocorreram, e a partir daí ir para a frente e tentar ajudar a transformar o país. Uma última nota, que não posso deixar de referir por causa do tal cruzamento de muitas coisas em comum que eu e o Adolfo temos neste processo, por um lado, uma referência do período conturbado em que ele sozinho teve que passar, e numa determinada altura, numa entrevista sobre esse período, ele diz que aproveitou e diz: ali fiz uma autoanálise extraordinária. E achei piada a isto, porque uma coisa que eu costumo dizer é que se houve 3 anos de prisão em que eu passei, permitiu-me diariamente fazer psicanálise de borla, o que me ajuda a estar, penso, um pouco mais equilibrado, assim, com algumas loucuras pelo meio, mas sempre um bocadinho melhor. E exatamente aquilo que tu fizeste como autoanálise, eu também fiz aquela tal psicanálise. Sessões psicológicas, que remédio. Mas depois, e com isto acabo, porque, enfim, não estou a fazer aquilo que os outros dois apresentadores da obra vão fazer, um já o fez, é esta última questão que faz quase acreditar, enfim, que existe Deus, Alá e quem, o que se queira. Quando o Adolfo Maria está a contar da situação que passou em determinada altura, e depois teve um episódio completamente rocambolesco, por se ter cruzado com o porteiro do prédio, que obviamente devia estar ligado, como era natural, em Luanda, à DISA, à Polícia Política, e portanto podia-o denunciar como um elemento estranho que de repente viu que existia naquele prédio. O Adolfo Maria diz que, bom, dali acabou por sair e mudou, teve que mudar de casa, etc. Qual é a curiosidade disto? Acreditem em mim, mas o Adolfo Maria mudou para uma casa que ficava exatamente em frente à casa onde eu fiquei também na clandestinidade. No outro dia, em conversa, puxei quase o mapa de Luanda para eu me localizar exatamente, e portanto a casa onde ele estava era em frente à casa onde eu estava. Portanto havia ali de facto uns raios que passavam ali naquela rua. Isto faz uma pessoa acreditar, sei lá em quê. Mas, portanto, isto é para dizer que, de facto, a história do Adolfo e a minha, neste particular e em mais alguns aspectos, é engraçada, cruza-se, coincide, e foi com mais do que alegria e uma grande honra ter acedido ao convite, que não estava à espera, do Adolfo Maria, para poder fazer o prefácio deste livro com este excelente senhor que aqui está à minha esquerda.
Muito obrigado. tantas palavras elogiosas, eu realmente tenho de ter aqui, tenho de me conter para não ficar todo babado. Mas quero dizer, eu primeiro começo por agradecer aos responsáveis do Departamento de Ciência, Política, Segurança e Relações Internacionais da Universidade Lusófona, representada aqui nesta mesa pelo professor Filipe Pinto, a colaboração na realização deste evento. Já é a terceira vez que eu beneficio dessa colaboração. O meu obrigado para o editor Fernando Monteferro e à sua competente equipa que fabricar um livro é uma coisa muito importante. O meu obrigado ao professor Adelino Torres, meu companheiro de lutas pela liberdade e empenhado amigo, que elaborou parte do prefácio do livro. O meu obrigado ao professor Enes Ferreira, homem de combate pela liberdade e progresso, amigo e autor de parte do prefácio. Um prefácio que foi feito a duas mãos por duas privilegiadas cabeças. O meu obrigado a quem acedeu fazer a apresentação pública desta obra, a investigadora Sheila Khan, minha colega no programa radiofónico Debate Africano da RDP África, e o sociólogo Manuel dos Santos, um questionador. O meu obrigado a todos os membros da mesa pelas suas intervenções e carinho que me manifestaram. E o meu obrigado aos presentes neste anfiteatro por estarem num ato tão significativo para mim. Estão aqui velhos companheiros de luta pela independência de Angola. Está aqui a Vitória de Almeida e Sousa, que esteve presa, e foi aqui em Lisboa que esteve presa por luta na luta de libertação. E ela é também viúva de Joaquim Pinto de Andrade. Está aqui Edmundo Rocha, um dos primeiros organizadores dos estudantes angolanos e médico no SEVAR, e, portanto, um militante das fileiras do MPLA, como aliás todos nós. Está aqui Alberto Passos, um meu velho companheiro, militante também do MPLA e que no exílio partilhámos o exílio. E estão aqui dois candengues, que já não são candengues, atenção, candengues são miúdos. A Wanda Lara, filha do Lúcio Lara, e o Fidel Reis, filho da Maria do Céu Carmo Reis. Agora são ilustres senhores. A Wanda à frente da Associação de Chueca e o Fidel, professor de História na Universidade da Cristina. Mas, para mim, ainda são os meus miúdos. Nesta mesa estão representadas três gerações. E não é por acaso. O Adelino Torres e eu representamos a velhíssima geração. Hein? Apesar do nosso aspecto. Hein? Que foi a geração da luta contra o colonialismo português e pela independência de Angola. O Enes Ferreira representa a segunda geração, aquela que procurou ajudar a construir a independência. Tanto ele, o Enes Ferreira, como nós, o Adelino e eu, demos-nos à luta com verdes 20 anos de idade. É claro que em tempos diferentes, dadas as diferenças de idade, não é? E faço um parênteses para dizer que, como é sabido, foram muito amargas as recompensas que nos atribuiu o poder então instalado em Angola. A terceira geração presente nesta mesa é a da Sheila Khan e do Manuel dos Santos. É a geração daqueles que se tornaram adultos vários anos depois da independência. Sim, vocês eram miúdos no tempo da independência. Era meu desejo que a apresentação do livro fosse feita por pessoas dessa geração. Uma geração que cresceu já em país independente, foi amadurecendo no conhecimento das realidades do pós-independência e na aquisição de instrumental académico. Eu queria alguém dessa geração que, além da necessária distanciação do aparelho e mecanismos dos poderes instituídos, tenha o hábito de refletir sobre o passado, a atualidade e o futuro. Procurei e encontrei. Ei-los. A moçambicana Sheila Khan e o meu compatriota Manuel dos Santos. Eu estou muito feliz pelas suas intervenções. Estes mais jovens companheiros são de uma geração charneira. Uma geração charneira de duas épocas. A época ocorrida desde o início da independência até agora, que foi marcada pela feroz imposição do pensamento único, a que se seguiu uma democracia formal, onde é patente a hegemonia do partido no poder sobre todos os aspectos da vida nacional. Portanto, essa geração e a próxima época, já a de Albar, que vai ser uma época de florescimento de uma real democracia, onde os cidadãos serão mais livres, mais atuantes e poderão assim contribuir com o seu pensamento e ação para a equação e resolução dos problemas nacionais. Portanto, uma época de libertação das energias criadoras dos cidadãos, com os consequentes benefícios para o coletivo nacional, o continente africano e o progresso humano em geral. O trabalho de cidadãos como Manuel dos Santos e Sheila Khan é o de contribuírem para a formação da novíssima geração, que hoje está nos bancos das escolas e universidades, ou nas mais diversas atividades nos nossos países. Uma formação através da aquisição e transmissão de conhecimento científico, de capacitação profissional e da difusão dos princípios e condutas de cidadania. Para tal, é necessário um trabalho de teorização e uma praxis pedagógica e de intervenção, consistindo em equacionar as questões-chave, pensar sobre os problemas, envolver as pessoas na sua discussão, encontrar, implementar e concretizar soluções que impulsionem o desenvolvimento económico, social, cultural e cívico de todas as populações do todo nacional. Esta é a minha opinião. Um conceito resultante do que fui vivendo como necessário e do que fui fazendo ao longo de tantos anos em que me dei ao combate cultural, político e armado pela dignidade e progresso do povo angolano e pela liberdade do ser humano. Este meu modo de pensar e agir, refletia-se também no livro Angola no percurso de um nacionalista, das edições de afrontamento, e noutro, mais recente, intitulado Angola, Sonho e Pesadelo. No livro hoje aqui apresentado, Angola, Contributos à Reflexão, encontramos a mesma postura. E também, como sempre, uma intenção pedagógica. E também, como sempre, a vontade de suscitar reflexão e discussão, úteis ao progresso do país. E também, como sempre, o objetivo de falar muito concretamente de problemas concretos e evitar subjetividades que sofrimentos recebidos pudessem suscitar. Porque, como sempre, o que me interessa é um futuro de concórdia em Angola e de justiça social. A minha preocupação maior em publicar este livro foi contribuir para que, em Angola, se ampliem os momentos e os espaços de reflexão, que são tão necessários à resolução dos complexos problemas do país e ao clima de convivência dos cidadãos na sociedade angolana. Em suma, o patriotismo que sempre me moveu desde muito jovem é aquele que me levou a publicar os textos coligidos nesta obra, que eu dedico às novas gerações angolanas, a quem cabe construir o futuro. Um meu obrigado a todos vós.
Angola, Contributos à Reflexão, da autoria de Adolfo Maria, publicado pelas edições Colibri. De Angola, vamos até Moçambique com Sara Jona, linguista, autora de vários programas de televisão e rádio dedicados à literatura. Fez traduções de textos para Guitonga, como, por exemplo, Saborosas Tangerinas de Inhambane, de José Craveirinha. Foi coautora do Dicionário de Português Guitonga, Guitonga Português, e lançou em Portugal o livro Entre o Índico e o Atlântico, ensaios sobre literatura e outros textos.
De Punguandongo ao Monte Cara, do Rio dos Bons Sinais à Foz do Geba, há uma voz que corre como água. Muitos povos, uma só estação. RDP África.
Sara Antónia Jona Leis, ou Sara Jona para a literatura, não é?
Para a literatura, Sara Jona, sim.
A Sara está em Portugal já há algum tempinho, mas acabou por lançar cá um livro que já tinha sido lançado em Moçambique, Entre o Índico e o Atlântico, ensaios sobre literatura e outros textos. Eu gostava de começar esta nossa conversa precisamente por saber de que literatura fala este livro.
Certo. Obrigada pelo convite, Fernanda. Esse livro fala basicamente, ou aborda, ensaios sobre literatura. É um livro que fala sobre os outros livros. Então, o que é que há, de uma forma geral? Há ensaios sobre escritores moçambicanos, sobre obras de uma escritora angolana, um escritor português e um brasileiro. Daí o Índico e o Atlântico. Sobretudo, o título vem também do fato de os textos aí compilados terem sido escritos no momento em que eu vivia entre Maputo e Lisboa, por causa dos meus estudos. Então, nos meus estudos, o que é que eu tenho feito? Tenho feito análise e interpretação literária, porque eu estou a estudar literaturas e culturas, então o livro reflete muito esse tipo de interpretação que eu tenho estudado. E aí no prefácio depois pode-se ver, o prefaciador diz em algum momento que é um trabalho feito com algum atrevimento, e é verdade, porque eu abordo uma parte da crítica literária que é muito discutida, que tem a ver com a desconstrução de textos, que é uma análise que vai para além do espaço, do tempo, dos personagens, mas vai ao ponto de abordar a antropologia, a filosofia e outras questões, ou a história, aí também uma análise a um romance histórico, outros temas que, não sendo literatura, são áreas que vale a pena abordar, porque os textos analisados abordam essa questão.
E em relação à literatura moçambicana, como é que caracteriza a produção literária moçambicana? É muito diversificada? Temos uma literatura muito diversificada?
Diria que sim, é diversificada, especialmente porque há escritores de gerações diferentes a escreverem. Nesse aspecto, cada um vai abordar aquilo que são mais ou menos as suas vivências ou a forma como apreende a realidade. Então, as temáticas dependem muito da geração que o escritor esteja a viver ou do momento que o país esteja a atravessar. E eu acho que é diversificada também, não só por causa da questão das temáticas, mas porque começam a aparecer jovens escritores e com uma abordagem literária diferente da anterior.
Mas também será fruto da multiculturalidade de que fala também?
Também, por uma parte, porque durante muito tempo eu reparei que havia muita escrita literária, mas de escritores que abordavam muito temáticas ligadas ao sul de Moçambique, mas agora começa a haver outras temáticas. Começamos a aprender, por exemplo, sobre o centro de Moçambique. Nos últimos anos vi serem lançadas obras que nos fazem aprender sobre a cultura sena, por exemplo, e muitas outras do Vale do Zambeze. E então a diversificação de temáticas e da qualidade literária também tem a ver com isso.
Falta essa diversidade, não é? Pois. E que é uma riqueza.
É uma riqueza e que deve ser aprofundada e aproveitada. Uhum. O país precisa de sair da ideia de que para nos entendermos todos temos que ter uma cultura homogénea. Não é verdade, não é necessária, porque a diversidade é uma riqueza, tem que ser explorada e aprofundada, porque só assim é que nós saímos destas discussões de quem tu és, como é que tu és, e queremos homogeneizar o país. Não é preciso, para nos entendermos não precisamos disso.
E acha que estarei errada em dizer que a literatura moçambicana neste momento é sobretudo dominada pelos homens?
Não. O que é uma pena, é sim de facto dominada pelos homens, começam a surgir, já há algumas mulheres, mas poucas.
Mas isto é porquê? Porque não têm oportunidades ou porque elas apostam noutras áreas?
Não sei exatamente, pode ser um problema de não só de apostar noutras áreas, mas de inspiração. Para escrever não basta só gostar de ler, é preciso também não ter medo da escrita, porque a escrita é dolorosa, né? Passa-se muitos momentos sozinho e passa-se muito tempo de escrita e reescrita, e pode ser, a dificuldade pode estar ligada a isso, não sei, não, nunca aprofundei esta questão, mas já há de facto muito poucas escritoras.
E a Sara nunca pensou em navegar noutras áreas da literatura que não fosse o ensaio, a investigação?
Não. Não tenho inspiração para isso, mas gosto muito de trabalhar sobre as outras obras. Gosto muito desta área da interpretação literária e, como dizia no início, acho que a literatura leva-nos para outros mares. Né? Para a antropologia, para a filosofia e até para o futebol. Aí no livro de que falámos no início, que há um texto, né, que eu escrevi inspirada no Mundial de Futebol de 2010, embora eu nem seja uma pessoa ligada ao desporto. Mas eu penso que a literatura permite-nos aprender outras coisas e abordar outras temáticas, outras áreas de saber.
E estes escritores de que fala no Entre o Índico e o Atlântico, e também ao longo do seu percurso, e isto voltando outra vez para Moçambique, precisam de leitores, não é? Alguns já fizeram o seu caminho fora de Moçambique, não é? Por aí já estão, mas isso é uma minoria. E há pouco, e a propósito da Feira Internacional de Maputo, falei com o Calanda Silva, que estava preocupado com a falta de incentivo escolar. De facto, é preciso ter mais leitores, se calhar, para também ter mais escritores?
Acho que sim. Há aí nesse livro, dois textos nos quais eu falo sobre a questão do incentivo ao gosto e ao hábito da literatura. E são dois estudos que eu fiz e constato que não há hábitos de leitura, não há incentivos à leitura, mas, sobretudo, há um hábito de nos desculparmos porque os livros são caros. E acho que não é tudo, porque começa a haver muito mais bibliotecas e bem apetrechadas. O que temos que criar é também o gosto de ir à biblioteca, o gosto de procurar livros. Então, a escola tem que trabalhar não só o incentivo à leitura.
Tem esse papel fundamental, não é?
Pois, incentivar. Incentivar o gosto pelo livro, o gosto pela procura do livro.
Como autora de programas literários, da rádio, da televisão, também se pode explorar por aí. Esse incentivo à leitura também pode ser por aí. E se calhar não há muitos programas assim sobre literatura.
Há poucos e basicamente a maior parte deles se centram em Maputo, o que é uma pena, né? Há alguns núcleos espalhados pelo país que fazem, editam revistas literárias, mas, de facto, os núcleos ou movimentos dinamizadores de literatura concentram-se mais no sul do país. O que se tem que fazer é multiplicar os núcleos de debate sobre livros, sobre literatura, mas pelo país todo, e junto à criação de hábitos de leitura, criar o hábito de debate sobre o livro, não é?
E os nossos autores estão habituados à crítica?
Bom, o que acontece lá que eu tenho reparado é que não é uma questão de não estar habituados à crítica. Reclamam o facto de os críticos literários abordarem mais autores da antiga geração em detrimento dos da nova geração. Então, o que se tem dito é que não há crítica literária, não é? Eu não diria exatamente que não há crítica literária, porque eu faço crítica literária e tenho colegas que também fazem isso e escrevem em revistas e jornais. Mas a questão, eu acho que é que os críticos que há provavelmente sejam muito seletivos, né? E o que acontece é que a nova geração gostava de ouvir dos críticos como é que vai a sua escrita, qual é o valor que tem, até que ponto eles podem continuar a escrever e abordar determinadas temáticas. Então, o discurso é esse. O que reclamam é falta de incentivo ou estímulo à escrita que têm feito, não é?
A Sara é linguista e foi coautora do dicionário português Guitonga português, língua falada sobretudo na zona de Inhambane. Qual foi a importância desta obra e como é que foi trabalhar neste dicionário?
Bom, para mim foi um trabalho estimulante porque utilizei os instrumentos teóricos todos que aprendi nas cadeiras de linguística para poder escrever. Há ainda uma discussão sobre como é que se pode fixar o alfabeto ortográfico das várias línguas moçambicanas, mas eu e o grupo de autores com os quais trabalhei aí decidimos escolher um dos acordos que há e partir para o trabalho. Basicamente, o que nós fizemos foi definir quantas entradas lexicais poderíamos ter por temas e ir perguntando às pessoas os significados das palavras que aí estão. Portanto, a competência linguística utilizada aí é de ambos, dos autores e da comunidade falante. Então,
foi um trabalho muito no terreno.
Foi muito no terreno e foi estimulante nessa medida em que nós queríamos espalhar aquilo que as pessoas falam, não aquilo que nós, como linguistas, queríamos que fosse.
E a Sara, como linguista, o que é que pensa de um país com tantas línguas e que algumas, julgo eu, poderão estar em risco, não é? Portanto, um trabalho como este e outros trabalhos como este eram bem-vindos.
São bem-vindos. Devo dizer que o Ministério da Educação está preocupado com o uso ou tem estado a estimular o uso das línguas moçambicanas nas escolas e desde 2003 tem sido advogado e utilizado o sistema de ensino bilíngue, no qual as crianças aprendem nos primeiros anos de vida escolar na sua língua materna e depois no quarto ano transitam para a língua portuguesa, que é a língua oficial. Então, eu acho que é um trabalho interessante. Estão, neste momento, mais ou menos 18 línguas a ser utilizadas nas escolas. Elas precisam, obviamente, de materiais de apoio, ou textos didáticos ou dicionários nestas línguas. Há alguns, mas faltam outros. Mas devo dizer que é de louvar o trabalho que já começou a ser feito.
Portanto, seria para dar continuidade e a Sara, se calhar, gostaria de participar noutro trabalho deste ano.
Gostava. Agora falta o incentivo à pesquisa, porque isso tem que ser um trabalho sempre muito aturado, um trabalho de terreno e é preciso
ter condições para o fazer, não é? Eu sei que também traduziu para Guitonga as saborosas tangerinas de Inhambane. Como é que foi essa passagem para a literatura? Deve ser assim mais complicado, não sei.
Foi complicado. É um poema, primeiro é um poema longo, devo dizer que é um poema de José Craveirinha E deu-me gosto de trabalhar não só pelo fato dele ser o nosso poeta-amor, mas pelo fato das louvações que ele faz nesse poema. E é um poema longo, foi difícil de o traduzir, mas deu-me prazer transitar da língua corrente para a linguagem literária, numa língua que eu não falo todos os dias, né? No Bitonga, que eu conheço, mas não falo todos os dias. E fiquei feliz no fim do trabalho, porque é um poema que está exposto no Museu de Etnocultura em Inhambane. Uhum. Né?
É uma honra,
mas devo dizer que trabalhei com o Filipe Nhacota, um outro colega linguista, com o qual eu trabalhei no dicionário.
Uhum. E lembra-se de alguma frase desse poema que nos possa dizer em Guitonga?
Assim de repente, oh Fernanda.
Ok, então pronto. Teremos outra oportunidade, se calhar. Surpresa, um dia que eu tenha o texto à frente,
pois,
se calhar é mais fácil.
Fica mais fácil, sim.
E há a ideia de traduzir outros autores? Ou foi só uma experiência e pronto, ponto final?
Bom, isso foi um trabalho encomendado pelo Ministério da Cultura, pediram-nos que fizéssemos. Se houver outros, a gente pode fazer, sim.
E por fim, a tese que está aí.
A tese que está aí é basicamente ver de que forma é que eu posso contribuir para o estímulo da interculturalidade em Moçambique, ou seja, como é que nós podemos conviver com a diversidade cultural em Moçambique. E, bom, vou depositar a tese hoje, então prefiro falar sobre ela em algum outro momento, sim.
Mas há de facto, a Moçambique tem muitas áreas de abordagem e de investigação, não é? Ainda.
Sobre a multiculturalidade não há muito, nem sobre a interculturalidade, mas devo dizer que o ensino das línguas moçambicanas e agora a nova introdução também de ensino sobre os costumes locais nas escolas são um caminho bom para estudar a diversidade em Moçambique. É um trabalho que começou há muito pouco tempo, em 2003, e acontece em algumas escolas, mas se este trabalho for reproduzido em várias outras escolas, vai ser bom para o país e vamos lidar muito facilmente com a questão da diversidade.
Uma conversa com a linguista moçambicana Sara Antónia Jona Leis, ou Sara Jona. Boa noite e boas leituras.
Escrever na água. Gota a gota formam-se palavras, contam-se histórias e mergulha-se no mar de emoções.